Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandre.
Senhoras e senhores, amigos deste grandioso programa, o Rostos da Lusofonia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Hoje, em especial, vamos aqui apresentar uma convidada especial, Josefa Silipa, angolana, residente em Portugal, empreendedora também, com uma longa história, uma história rica para se ouvir e para tirar lições. Josefa, muito, muito boa tarde e bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Jaime. Boa tarde.
Então, para começar, é a primeira vez, tem ouvido a rádio, já ouviu algumas coisas?
Já ouvi.
Então está familiarizada, pois não?
É, um pouquinho já.
Muito bem, muito bem. Olha, nós queríamos saber um bocadinho da tua história. Quem é esta senhora Josefa Silipa? De onde é que vem?
Oh, obrigada, Jaime. Olha, eu venho de Angola.
Nasceu onde, concretamente?
Nasci, concretamente, no Uambo.
Uambo é Nova Lisboa.
É Nova Lisboa.
Já era Uambo, não é?
Já era. Uambo.
Muito bem.
Mas cresci na cidade de Lubango, na província da Huila.
Muito bem.
Digo
muito
isso bem. Porque fiz a minha vida lá. Fui para lá aos 3 anitos de idade. Okay. Então fiz a minha vida lá.
Mas como é que surge esse deslocamento para o Lubango, aos 3 anos? Como é que foi? Conta-nos lá como é que isso aconteceu.
Assim, a história é um pouquinho... Prontos, né? A partir da minha mãe é que ela ficou viúva muito cedo.
Opa.
E eu fui a última filha, né? Ela teve 4 filhos no primeiro relacionamento.
Muito
e
bem.
Ali o meu pai, segundo ela, faleceu. Só porque ela ficou por ficar viúva muito cedo, teve um outro companheiro, este companheiro que é que cuidou de mim. Foi um pai, né? Também já é falecido. Ele tirou a mãe de lá, tirou-nos de lá do Uambo para a província da Huila.
Mas isso ainda em meio da situação de guerra, não é?
Sim.
Sim,
já faz muitos anos. Muitos anos, imagina. Há 39 anos atrás.
Oh, 39 então... anos, já há algum tempo. E como é que foi essa fase entre ter um padrasto, pai? Sei que para os angolanos não existe padrasto, é pai. Mas como é que foi então esse relacionamento com este com o seu novo pai agora? Vai ser o seu pai porque você não conheceu o seu pai?
Acredito que para mim foi um pouco foi muito mais simples, porque era mesmo uma criança, era a última filha, era a última, então. E mas também, graças a Deus, pelo que eu me recordo, eu fui muito amada por ele.
Fui muito amada por ele,
embora depois com a mãe as coisas não deram muito certo, mas eu tenho boas lembranças.
Mas quando está a dizer que não deram, as coisas não deram certo, o que é que aconteceu?
Prontos, porque depois eles também acabaram por separar.
Acabaram por separar.
Ali ficamos mesmo já, né? Depois,
opa,
né? Depois dos anitos, eles acabaram por separar e nós ficamos com a mãe e mais outros filhos, né? Que a mãe teve desse relacionamento. E ali eu esqueci praticamente o Uambo. Para mim, fui para ali com 3 anitos, a vida era aquela.
E estamos a falar mais ou menos dos anos 80, não é?
Sim.
E como é que 80. Foi essa fase da vida para si?
É assim, eu volto a dizer, uma vez que eu não vi, praticamente não vi o que aconteceu no Uambo, porque era uma criança, eu só consigo narrar aquilo que aconteceu no Lubango, no caso Lubango.
Depois da separação já do...
Claro, depois da separação, ali já tive um pouquinho de mais idade, então... Ali já tenho algumas lembranças
um
que as coisas começaram
assim,
a piorar, a ficar mal.
Começaram a piorar, mas deu para ir para a escola...
Deu com muitos arranhões, mas não deu para ir para muito para lá. Não deu, por quê? Porque infelizmente a mãe depois começa a ficar doente, se calhar fruto, né, de perder o primeiro marido e depois a segunda relação não der certo. Eu tenho a lembrança em que minha mãe praticamente ficou muito, muito, muito de cama, assim, de maneiras que eu com 6 anitos, 7, 8, eu tinha que ficar na praça. Vou para a escola.
Puxa.
E depois tinha... Sei lá, parece tipo, tive que
reinventar.
Praticamente eu não vi a minha infância, né? Porque hoje eu vejo a vida dos meus filhos, brincam até os 18. Eu não vi, não tive isso porque a vida ficou muito difícil para mim, porque mãe doente, né? Ela separada, então nós tivemos que nos virar. É 10 anitos, 12, eu acredito que com 12 anos eu já era como uma mãe lá em casa, eu tinha que levar sustento à casa. E vai à escola, não estuda em condições, porque chega ali, para dizer que acordava cedo. 5 horas da manhã, às vezes tinha que ir às montanhas, comprar frutas mesmo, para vender. E ali ia para a escola, no regresso era vender até a noite. Então, não tive infância, não tive com aquela mãe de cama, né? Você tem que levar aí o arrozinho, uma comidinha para ela. Foi assim, porque éramos quatro, mas todos pequenos, todos muito menores bem. Ali. Poxa. Todos nós tínhamos que fazer alguma coisa. Ali pronto, depois o meu padrasto levou, pegou os dele, levou praticamente...
Seus irmãos também.
Meus irmãos, que eu amo muito, levou e nós ficamos ali. Tivemos que nos virar.
Ainda a sua mãe doente.
Doente.
Diga-me lá, muito qual foi doente. A fase que te mais marcou? A sua mãe depois melhorou? Não? O que é que terá acontecido durante esta fase?
Foi uma sequência. Foi sequências mesmo, porque ela... Eu me lembro que, acredito que no princípio foi questões, foram questões relacionadas mesmo aos relacionamentos dela, e principalmente ao último, né? Que não deu certo, porque eu me lembro, já encontrei ela várias vezes a chorar, mesmo assim, hoje, como adulta, entendo. Né? Me lembro das imagens que eu via dela, e era um triste, encontrava ela a chorar, mas depois já deu crescer um pouquinho e já conseguia ouvir da mãe, pronto, sendo mulher eu entendia, meu Deus, se calhar a mãe arrependeu-se, né, de ter que se... Por quê? Porque a mãe, segundo a mãe, segundo a minha mãe, o meu pai tinha uma vida...
Dupla.
Assim, não dupla, não dupla.
Mas ele,
uma
para
vida...
além da sua mãe, tinha outra?
Não, não tinha, não. Não. Tinha uma vida assim média, uma classe média, porque
tá
ela já tinha uma empresa no Ambo, né? Além de uma, tipo, de uma loja, já tinha uma oficina própria. Então acho que ela teve uma vida assim tranquila.
Tá bem,
só
tá
que
bem.
Ela sai, deixa, né? Uma vez que ele morre e vai, vem para o pior. Depois ela vê que é o pior. Então,
mas o pior é o pior.
O pior
porque...
já. Por quê? Porque depois ela já... ficou sem uma casa. Imagine uma mulher que tinha a sua casa, o seu lar, com os seus filhos, né? Só que, infelizmente, a cultura lá no Ambo, eu acredito que quando a mãe, isso já depois de eu crescer um pouquinho, já ali na adolescência, quando a mãe resolve, eu acho que ela dá conta que as coisas não estão boas. Já não conseguia voltar porque ali os familiares já haviam tirado tudo. Nem pensaram em nós. Já não tinha casa, já não tinha oficina, já não tinha loja. Então eu acredito que ela não tinha como.
Aquilo mexeu com ela.
Mexeu, porque também acabou por nos prejudicar. Mas isso já não é culpa dela. Acho que é a nossa cultura que é má, né? Que os tios se apoderaram das coisas do irmão.
Infelizmente.
E nós pagamos muito. Foi muito difícil.
Pois esta é uma das consequências quando os casais separam, os filhos é que pagam, infelizmente.
Eu acredito que se não tivessem tirado a casa logo que ela se juntou a outros, que naquele momento era mais fácil ela pegar o táxi e voltar conosco, porque
naquele
nós
tempo
vivemos...
também em meio à guerra, a situação de guerra, a lei mesmo... praticamente não se fazia sentir, não tinha
não
onde
se
recorrer.
Fazia. Sim. Realmente hoje já estamos muito mais evoluídos.
Olhando para isso que aconteceu, por exemplo, com a sua mãe, o vosso crescimento, que conselho é que você deixa para a sociedade atual? Porque parece que a questão, a cena dos divórcios estão em alta pouco por toda a parte, e aqui na Europa não se foge à regra, pois não.
Assim, eu pessoalmente eu não sou a favor que as pessoas se separem, principalmente quando têm filhos. Eu até digo, se não tiver filhos, talvez prontos, né? São adultos, decidam, mas quando têm filhos, porque sinceramente os filhos vão pagar, não tem como. Vão pagar, porque um pai e a mãe juntos, eles dão o melhor para os seus. E não estou a dizer, não tem nada a ver com luxo, mas dá o melhor. Mas quando já se calhar é o inverso, é um pouco complicado.
Muito bem.
Então todos têm a mesma sorte.
Pois é. Voltemos a falar da sua história. Você se torna uma menina que dividia o seu tempo entre ir à escola e ao ficar no mercado para o sustento.
Sim.
Em casa.
Sim.
Isso levou quanto tempo? Depois a sua mãe melhorou, sim ou não? O que é que vai acontecer? Que virada é que acontece que depois fez com que você mudasse a sua perspectiva de vida? Vocês compravam medicamento, inclusive, porque naquela altura era muito difícil.
Sim, na verdade, a mãe, depois muito pouco tempo depois dela separar com o meu pai, que foi padrasto,
mas pai eu conheço apenas
ele, meu pai, ela começa, não fez 2 anos, ela começou logo a adoecer. Uhum. Ela íamos para o Hospital Central, ficou ali internado por muito tempo, até que lá mesmo, me lembro, e aquele tempo lá também houve enfermeiras que diziam que era, que tinha que se procurar no tradicional, coisas que eu não gosto de acreditar hoje, coisas da África, que tinha que se fazer outros tratamentos.
Sim.
Mas pronto, e ali foi a fase que ficou mais difícil, porque primeiro ela ficou no hospital, lá no hospital ela conseguia o básico de medicamentos, mas depois dela ficar por aí quase 7 anos, a caminho de 7 anos seguidos, ficava bem, voltava, davam-lhe alta, voltava, até que um dia uma enfermeira disse, olha,
essa
situação,
não
há hipótese, ou vocês vão lá procurar ao mundo, ou sei lá, mas ela disse, não adianta.
Incrível.
Ali, eu e os meus irmãos, que éramos todos, né, todos temos diferença de 2 aninhos, éramos, mas todos adolescentes, não tinha nenhum adulto até a essa fase, foi tudo muito rápido, acredito que eu tinha uns 12 anitos.
Sim. E a mais velhinha, talvez uns 17.
A mana, 17, por aí, porque okay. A mana e o primeiro é diferença de 1. Eu e a seguir que tem, eu e a outra mana que temos diferença de 2.
Pois.
Ali metemos a mãe em casa, mas ali também já tínhamos aquela nossa cultura de criança que rala mesmo, que trabalhávamos, porque era, todos nós tínhamos que nos ajudar.
Opa.
Então a mãe ficou conosco em casa, essa fase eu já tinha o meu negóciozinho de praça, né? Que sempre tivemos, só porque fomos evoluindo. Sim, hoje vendo maçã, amanhã jiguba, depois um sumo na rua.
Aí onde começa, e ali eu já estava a vender.
Sim, ali começa.
Mas vamos deixar isso para ir além. Diz-me lá, qual é o momento em que vocês disseram, bom, agora parece que será o fim? Mas de repente a sua mãe melhorou.
É. Na verdade, eu tive uma colega, porque a esta fase toda eu sabia, porque a mãe, uhum, pronto, fui católica, né?
Ok, crescidos num berço católico.
Mas não tinha aquela intimidade assim com a palavra de Deus, assim, com a Bíblia.
Pois é.
Eu sabia que existe um Deus e que a minha mãe teme, uhum, que eu fiz o catecismo, que eu aprendi, que existe Jesus Cristo.
Crisma, tudo isso.
Mas assim, não tinha assim um relacionamento, uma intimidade, eu só sabia que existia, uhum, mas só que a esta fase em que a mãe fica mesmo em casa agora, pronto, era o quartinho dela.
Sim.
E ali mesmo na pracinha onde eu vendia, conheci um senhor doutor, né? Doutor, ele dizia, e uma das vezes eu assim a conversar, porque queria comprar remédio no informal, porque eu comprava, conheci ele, e ele pediu para ver a mãe. E ali ele fazia algumas coisas, às vezes tirava líquido, né? Porque a mãe depois ficou com ascite,
ficou mesmo com
ascite. Ficou mal. Imagina 7 anos assim seguidos.
Puxa.
Ficou em casa. Praticamente eu ia para a escola e nós, quando voltávamos, nunca sabíamos.
Incrível.
Nunca sabíamos se vamos encontrar a mãe em vida. Aquilo era uma vida, era um aperto.
Tremenda.
Era, sei lá, nem gosto até de pensar. Ai, meu Deus. Pronto, este senhor aí começou a cuidar dele, mas eu,
sim,
tinha uma colega chamada Lili Ansel, de Cabinda.
Oh, ainda te lembro.
Ai, eu agradeço a Deus pela vida dela. E nos últimos momentos, eu ficava muito triste na escola. Estava a fazer, acho, a sétima para a oitava classe. Eu ficava muito triste, muito triste. E olha que éramos adolescentes,
pois,
mas ela já tinha uma intimidade assim com Deus. Ela já conhecia.
Vejam-se.
Ela já tinha mais intimidade que eu. E eu ficava, nos últimos tempos, a mãe estava super grave lá em casa, nem sabia o que fazer.
Uhum.
E só sei que eu ficava assim no canto. E ela uma vez veio, mas, Josefa, o que se passa? Andas muito triste. E eu consegui me abrir com ela. Eu disse, Lili, é o seguinte, eu estou aqui na escola, depois saio e às vezes vou à praça, mas eu tenho a minha mãe, E praticamente nós chegamos, a gente deixa como a gente tem que lhe virar. Eu tenho a mãe, a coisa que eu mais amo, que eu tenho no mundo, está lá em casa. Quando eu chego, eu nunca sei se lhe encontro, se vou encontrar com ela com vida.
Puxa.
Neste mesmo dia, esta menina, hoje também é casada, está em Angola, é uma benção ela.
Uhum.
Ela disse, olá, vamos passar a sua casa. Eu não neguei. Eu me lembro, ela, um colega e eu. Chegamos lá em nossa casa. A primeira coisa que ela me disse, pegou as minhas mãos, a mão do outro colega e da minha irmã, metemos assim, fizemos uma roda de criança. E ela disse, vamos fechar os olhos, e ela começou a orar.
Opa.
Ela começou a orar. Ela orou. Olha, naquele momento, eu não entendo, eu não acredito que eu tinha fé, porque eu não tinha. Eu não tinha o entendimento da palavra, mas ela tinha. Mas aí nós todos, amém. Amém. E eu me lembro, ela me consolou, ela disse que a mãe ia ficar boa, mas tudo dependia da vontade de Deus. Ela acalmou-me. Eu lá, sinceramente, eu só sei que a mãe, do nada, a mãe começou a melhorar. A minha mãe começou a melhorar. Depois de eu ver aquilo, parece que eu fiquei em terceiro. Eu disse, uau, essa menina miúda como eu.
Uhum.
Comecei assim a comparar desde a fase que começamos a orar. A mãe só fica boa, porque começou a ficar boa do nada. E ali eu fiquei assim, um dia desses ela me convida para ir à igreja dela. Eu fui, porque para mim ela ficou uma referência. Não tinha como, não era jovem ainda, eu fiquei uma referência. E comecei, foi quando eu vou à igreja. A igreja da União de Igrejas Evangélicas, que é a IESA, onde fiquei por muitos anos. Fiquei já por muitos anos, por quase 12 anos, até eu ter o meu relacionamento, né? Até eu me casar. Ali, pronto, a mãe melhorou essa fase e eu continuava a dar um testemunho. Eu comecei a amar, parece que fiquei a acreditar nesse Deus. Eu já acreditava, mas agora comecei a acreditar num Deus vivo mesmo, num Deus que resolve. Por isso tudo por causa da experiência da mãe. E acredito, e eu sempre disse, talvez Deus teve que acontecer isso para Deus me fazer entender que existia um Deus, não aquele Deus que eu só tinha letra, Deus.
Mas
um Deus de verdade, porque ele fez um milagre muito grande.
Sim, senhora.
Muito grande. E, sei lá, eu nem acreditava. E, sei lá, foi muito, muito bom.
Sem palavras. Um outro momento importante para si é que dali da pracinha onde você vendia as suas frutas, enfim, você vai parar para as mãos de um casal.
Eu vou.
Quem são estes?
É um casal português. Uhum. Por acaso, o meu padrão. Chamo ele porque...
O teu primeiro padrão.
Porque naquele dia que eu consegui o trabalho na empresa...
Como
a
que chama a empresa?
Era Improvia Bela Rosa.
Improvia.
Já não
está,
né? Porque eles já estão aqui, voltaram.
Ah, eles estão
eles
cá.
Eles empreenderam lá na época. Lá no Lubango, né?
Sim,
começaram
sim.
pelo Uambo e depois foram pelo Lubango, que é o erro.
Uhum.
Eu digo que também foi uma benção, porquê? Porque neste dia, depois de me admitirem, eu passei, pedi assim trabalho, me disseram para ir no dia seguinte. Mas quando eu entro no dia seguinte, uma colega me diz, mas Josefa, você veio aqui com o quê? Eu disse, por quê? Disse, eu não acredito, eu estava a observar ali, você chegou, cumprimentou o senhor, mas já haviam passado mais de 5 pessoas, e pessoas com tudo. Pessoas com tudo. E não foram aceitas. Você não falou nada. Te disseram logo para ver o dia seguinte. Eu não estou a acreditar.
Opa.
Mas eu também já tinha uma experiência. Eu ali só reforçou a minha fé. Eu disse, as coisas estão a pegar. Aquele Deus que eu orei, porque eu estava a orar a Deus.
Sim,
eu não queria trabalhar num restaurante, né? Porque eu ali já estava a começar a... Não queria, porque os restaurantes, eu já sabia como é que aquilo era. Eu não queria ter assim contacto. As faltas de respeitos que lá, na época, os restaurantes que eu havia passado para pedir, eram restaurantes, não só restaurantes. Eram como se fossem boates,
incrível.
Coisinhas assim. E eu não queria, eu já estava a orar a Deus. E eu me lembro, eu fiquei uma semana a orar a Deus que eu queria um trabalho assim, um trabalho que me dava paz. Então, quando o Senhor aceita, né, ou quando a minha colega me pergunta, eu dentro de mim não disse nada, eu só disse ok, que bom. Dentro de mim eu disse, uau, acho que é aquele Deus que quando a gente pede, ele resolve.
Maravilha.
E essas coisas e coisinhas só foram cada passo que eu dava, porque ali eu colocava sempre Deus, sempre Deus. Tudo que eu fui fazendo era Deus primeiro em frente, e dava certo, e isso fez com que a minha relação com Deus
fosse cada vez mais forte.
De maneiras que até hoje, às vezes até posso me esquecer um pouquinho, mas aí de repente eu me lembro e digo, uau,
sim,
eu não chamei o meu pai, eu não coloquei o meu Deus nessa
coisa,
situação.
Diz uma coisa, na improvia, o que é que você fazia? Você fazia quase tudo.
Eu fazia tudo, e graças a Deus
até colocar
também.
Lâmpada.
Imagina que eu nem tinha experiência, eu era mesmo de praça, e de coisinhas
Puxa.
Pequeninas, vender cigarro, petróleo, bolinhos, carne assada. Foram negocinhos assim, tão pequeninos, o último que eu acho que foi o mais top, é tirar pão da padaria e vender na rua, em carros.
Opa.
Mas quando eu vou para ali, eu acredito que eu fui tão sábia, que e a senhora também me ensinava, ela me tratava como filha. Só depois dos 3 anos, né? Eu fiquei 3 anos e quando saí e que consegui abrir a minha empresa.
Certeza que a senhora está cá em Portugal. Não querias mandar uma saudação especial para
eu
ela
mando,
já agora?
Eu mando, tenho ela como uma mãe, porque ela ensinou.
Como que chama a senhora?
Geninha.
Ah, a senhora Geninha.
Dona Geninha.
Opa!
Pronto.
Há pessoas que surgem na nossa vida como anjos, não é?
É. Foi, sinceramente, ela foi uma... Ela ensinou-me muito, porque ela ia muito em cima de mim. Ela mandava-me tudo.
Opa.
Eu fazia tudo, desde as coisas grandes, coisas pequeninas.
Sim,
desde lá estar no computador dela, dar a entrada dos produtos, atender os clientes, ligar o girador. Ela me metia a fazer tudo. Eu não entendia. E os meus colegas diziam, mas Mizé, parece que você tem que fazer tudo e tu ganhas o mesmo salário. Hoje eu tenho muito mais conhecimento do aprendizado.
Sim.
E da palavra de Deus, hoje eu diria que o Senhor estava a me ensinar. Porque
pois
ela só queria... Ela ia em cima de mim. Há momentos que eu ficava triste, parece que eu é que faço tudo. Mas eu depois percebi. Porque tudo que ela me ensinou, eu fui praticar naquilo que foi meu e foi uma bênção.
Mas então, depois desta fase, surge o momento que você diz que já aprendi. Chega e eu tenho as minhas asas para voar.
Olha, e foi muito engraçado.
Como é que aconteceu?
Mesmo assim eu fui pedir ainda a bênção nela, porque acima de tudo, eu sabia, o mais bonito nisso é quando um crente sabe e acredita que quem te deu aquilo é o Senhor. Eu tinha certeza que Deus é que havia me dado aquele emprego por causa do testemunho da colega que me disse que tinham passado pessoas muito superiores a mim em todas as áreas e com experiência já de trabalhar em
longe.
E tu
não eras ninguém ao lado deles.
Não, eu vinha de um bairro e não era nada. Eu
sim,
não tinha experiência e ela... E quando eles me receberam, eles me ensinaram a fazer tudo.
Que
tudo.
Bom.
Eu praticamente virei gerente. Eu depois virei gerente daquilo.
Uau, que bom.
Ela só comprava aquilo que eu desse. Tudo que eu dissesse para ela comprava.
Que bom.
E as coisas fluíam mesmo.
Sim, senhora.
Fluíam.
Sim, senhora.
Então, acredito que não tem nada a ver comigo. Aquilo era o Senhor. Era o Senhor que estava... Era o Senhor, era Deus,
estava
não tem
a projetar
como, eu
tudo
acredito.
Isso para você.
Era o Senhor que estava a fazer aquilo tudo e ele me dava uma sabedoria que eu até... Era muita sabedoria. Também pronto, era
bom.
Jovem, mas eu pegava tudo que ela me ensinava. E às
que
vezes ela me ensinou matemática, ela dizia, uma vez ela vinha para Portugal,
sim,
deixava minhas chaves e às vezes chegava, encontrava produtos que ficavam e ela pegava a máquina. Mizé, tem que ser assim, isso tem que rodar, tu podias fazer o desconto mesmo na minha ausência, sem problemas,
uau,
e dizias... E ela ensinou-me a multiplicar. Ela ensinou-me, meu Deus. As pessoas pagam rios de dinheiro e eu não paguei nada.
Para aprender.
Ainda ganhei dinheiro para
sim,
aprender.
Sim, senhora. Josefa, segura aí e, se possível, dê um gole d'água.
Nossa.
Eu vou só situar os nossos ouvintes que hoje o nosso programa está super bom, ouvindo histórias desta empreendedora que vem das bandas do sul de Angola, mais concretamente da cidade de Lubango. Depois dessa história toda contada por ela hoje aqui em Portugal e aproveitando já também de estar conosco aqui para de viva voz contar a sua história. Josefa, vamos entrar para um outro capítulo da sua vida. Você sai de uma simples gerente e agora apanha voos e torna-se empreendedora na cidade do Lubango. Você vendia de tudo um pouco.
De tudo.
Como é que foi isso? Como é que foi?
De tudo. Foi porque esses 3 aninhos que eu fiquei, ali na Improvia Bela Rosa, tinha uma colega também que vinha daqui de Portugal, Ai, meu Deus, como é que me passa o nome dela? Esqueci-me agora, passa-me. E ela ensinou-me a poupar.
Uhum.
Com que então ela já tinha a mente um pouquinho mais aberta, porque ela era mais velha de mim por aí, 10 anitos. Eu estava aí por aí nos 20 e tal, e ela já tinha se calhar 30. Ela ensinou-me a economizar. Foi a primeira vez. Ela entrou 6 meses depois de mim. Quando ela entra, aquela coisa de conversar, mas como é que tu fazes? Guardas, não guardas? Dizia, pronto, não tinha aquela cultura assim de poupar mesmo, de ter conta no banco, porque até a esta altura eu trabalhava e nem tinha uma conta no banco. E ela ensinou-me a poupar e eu fui poupando. Quando eu entro as minhas últimas férias, né, nesta fase onde eu saio, depois de eu ver que eu aprendi, eu sabia tudo um pouquinho, e graças a Deus ali na Willa temos a Namíbia ao lado, né, que é um outro país, e eu sabia onde como os patrões tiravam as coisas, embora eles tiravam muitos produtos naquela fase daqui de Portugal, mas o básico era mesmo aqui pertinho, era na Namíbia.
Okay.
Na Namíbia a gente vai de carro ali por algumas horitas. É, a gente vai de carro, então quando eu entro de férias eu peço, eu fiquei assim, fiquei com um medozinho, na verdade, deixar, porque acima de tudo, embora eles eram muito rigorosos, né, comigo, né, mas eu também sabia que eles, que eu estava a aprender, eu estava feliz ali, estava feliz ali, até porque ela fazia questão que eu era muito importante na empresa, muito mais que ali eu continuava a estudar, terminar o médio ela deixou-me estudar, depois eu pagava as horas extras, então ela também, porque é muito bom a gente trabalhar num local onde tu te sentes que tu és amada pelos patrões, mesmo que fica duro, mas em que isso me segurava. Isso me segurava porque eu gostava, porque eles, às vezes, quando ela me ralhava, dia seguinte já trazia uma carteirinha para mim, já dava um blazer, um miminho, então eu sentia que ela queria, ela estava mesmo a me ensinar. Então, fiquei com aquele receio, meu Deus, vou, não dá certo. Mas fiz umas 3 viagens em 3 semanas. A última, e ganhei muito, 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 muito. Ganhei, imagina, eu ganhava tipo 100 euros, equivalente a 100 euros, naquele tempo 10 mil kwanzas, embora tinha muito valor. Mas eu não sou 10 mil kwanzas. E a primeira viagem que eu fiz, eu ganhei 800. Eu ganhei 8 vezes.
Poxa.
Assustei a segunda, ganhei. A terceira eu disse, meu Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não... Porque desde então eu fazia os meus negócios pequeninos, mas era tudo ali, não era aquele negócio de ter que ir buscar num outro país. E eu faço esse mesmo de carro, vou à Namíbia, né, que é um outro país, pego, pago a alfândega e começo a tentar distribuir nas outras lojas. Eu fiquei assim a pensar, pego os produtos que nós vendíamos, eu pego e dou nas outras lojas que não tinham a visão de ir buscar naquele país, mas eu começo a fazer isso e eu ganhei. Mas mesmo assim, o amor era tanto, tanto, tanto com a minha patroa, na penúltima semana eu vou lá ter. Eu digo lá, dona Geninha, essas férias estão a terminar, mas eu tentei fazer ali uns negócios e eu estou a gostar, só que eu estou com receio que não dê certo, né? E eu gosto de trabalhar aqui. E ela, me lembro que me olhou seriamente, ela me abençoou. Ela disse, minha filha, vá em paz, se não der certo, eu volto. Meu Deus, parece que ela colocou asas em mim, porque aí eu fui, eu voei mesmo com quem diz, dentro de mim. Focos, ela sabe, se não der certo, eu volto a trabalhar. Muito mais que depois de eu ter a minha empresa, eu ainda ajudava.
Que bom.
Eu me entregava, assim, eu ajudava, porque... Ela ficou como uma mãe. Mesmo.
Você não fez como filho pródigo, né? Você despediu-se e ainda recebeu a bênção e a possibilidade de voltar.
Eu recebi a bênção.
Depois deste percurso todo, você foi trabalhar e você foi se envolvendo com todo tipo de mercadoria, inclusive
bebida
alcoólica.
Sim, não tem como. Ali eu fui, porque...
Você foi uma das fornecedoras na cidade de Lubango.
Muito, muito, muito. Fui.
Ganhou muito dinheiro.
Fui fornecedora de bebidas alcoólicas. Fui mesmo, fui. Fui também tirando da Namíbia. Muito da Namíbia.
Sim, senhora.
Ali comecei, por quê? Porque assim, o mundo do negócio, tu nunca sabes aonde vai chegar. Tu começas com um produto, depois já vem outro. Você vai experimentando aquilo que te atrai.
Sim.
Parece que o negócio é que te atrai. Você vai experimentando. Eu hoje abro com X produtos, eu vou metendo e você vai descobrindo que às vezes os outros produtos é que dão mais. E vai chegar um momento, não tem, nossa, praticamente não tem limite. O mundo do negócio é assim: tu abres uma loja, vais metendo.
Mas chega um momento assim que alguém vem dizer que parece que é bebida alcoólica, não?
Foi.
Conta-nos lá, como é que foi?
Muitas experiências, porque depois também eu comecei a ganhar muito dinheiro, mas ali eu já conhecia, eu comecei a ganhar dinheiro, mas chegou um momento que eu comecei a sentir um vazio, eu não sei se eu estava a deixar um pouquinho de Deus, eu comecei a sentir, mas
nesta
eu também gostava
você
de
ainda,
estudar a Bíblia.
Nesta altura você ainda estava na igreja...
Estava na
Igreja Evangélica, prontos.
Ali eu, prontos, né? Mas ali eu tinha clientes de todos os tipos, mas o meu forte era esse de ser fornecedora, porque
pois
eu vendia a grosso, né? Quem tem uma festa, peguei tudo, de vinhos, de whisky, de bebidas, tudo, de champanhas. Eu ganhava, né? A loja chegou um momento, embora dava muito dinheiro, mas ficou uma coisinha para mim pequena, porque eu ganhava mais no grosso, que era a cidade toda.
Mas o direto ao ponto, o momento em que uma força, uma voz, te vai dizer que a partir de agora não mais vender bebidas alcoólicas, nem derivados de porco, nem nada.
É, ali, ali já foi uma luta grande. Eu já estava, além de ser protestante, eu já estava a começar a ir em muitas outras igrejas, passei em várias.
Entre neopentecostais também.
Muitas que eu perdi a conta.
Era bom, não é?
Era bom, era meio assim, tipo divertido.
Muito faia.
Era muito assim uma energia, e eu parece que sou meia sanguínea também.
E parece que chegou algum momento vocês também eram assim como patrocinadores,
ofereciam
bens,
momento,
até para construir
mais,
igrejas.
Sim, eu e mais três amigas nos ajudávamos, porque tínhamos, né, tínhamos um foco assim mesmo de ajudar igrejas, ajudávamos assim igreja, doávamos, éramos
sim,
mesmo senhora. Bem doadoras.
Ai, que bom.
Fazíamos doações também assim nos... Os meninos, assim, lá fora, no, nos outros municípios. Era muito bom, muito bom. Agora, a questão de bebida foi uma luta bem grande, porque, assim, toda a gente gosta de dinheiro. E quando você está mergulhada lá, você queira. Mas foi uma luta muito grande, porque primeiro eu tinha muitos clientes, tinha muita aderência, e depois eu estava a estudar a Bíblia. Então, eu sofria, eu sabia a minha vida. Eu estava certa que eu olhava pessoas bêbadas, assim, muito bêbadas mesmo. Eu olhava na minha família, sobretudo. Eu tenho alguns irmãos alcoólatras, né? Meu irmão, na época, já era alcoólatra, meu irmão mais velho. E eu olhava e dizia, meu Deus, como é que eu tenho que vender isso? Se isso é que está a estragar o meu irmão, é que está a estragar N pessoas.
Puxa.
E aquilo começou a me pesar, começou a me pesar. Foi uma das primeiras lutas grandes que eu tive que decidir por causa da palavra de Deus. Por causa de Deus, deixar de vender bebidas alcoólicas. Porque eu dizia assim, meu Deus, essas pessoas não têm educação e eu vendo. Eu é que estou a vender, eu estou a ganhar dinheiro.
Puxa.
Eu estou a ganhar muito dinheiro nisso. E nem que não fosse muito, mas eu estava a ganhar dinheiro. Umas bebidas.
Em algum momento surgiram pessoas que...
Sim, as pessoas, por acaso, ameaçaram. Eu tive um cliente amigo que disse, mas você vai ficar mesmo pobre. Você vai ficar pobre. Mas é mesmo verdade, e essas igrejas não vão te ajudar. E eu me lembro, e a minha irmã, onde eu sigo, também dizia, Mise, que brincadeira é essa? Muitas vezes eu queria deixar, ela dizia, não, já tem lista, já tem cliente, você vai trazer. Até que um dia me decidi, eu disse, eu não vou. Mas não é fácil, não foi fácil, mas graças a Deus eu nunca me arrependi. Engraçado. Não
depois
faltou
deste
nada.
Período de ter deixado, o que é que aconteceu? Você ficou realmente pobre?
Não.
Os teus rendimentos
Deus
baixaram?
Deus me deu outros negócios naquilo que eu muito amava. Do nada, fui à China com a minha comadre e lá descobrimos tantos negócios. Começamos a vender roupas, fomos aos Estados Unidos. Foi, sinceramente... Vale a pena fazer o que Deus manda.
Ora, veja,
às vezes a gente olha o tamanho, né, a quantia de dinheiro, pensamos, nós não imaginamos quando a gente ceder, fazer as coisas, deixar de fazer coisas erradas por causa do Senhor, para honrar o nome do Senhor e para ajudar os nossos irmãos. Nós não imaginamos aonde o Senhor vai nos levar.
É incrível.
Nós não imaginamos. É uma história, eu podia escrever um livro assim, dizendo. E por mais que hoje, se acontecer, se eu ficar sem nada para dar aos meus filhos, eu não vou mudar de ideia. Não.
Deus porque é Deus. Já viste tudo.
Não, Deus é Deus, é brincadeira. Incrível. Quando tu fazes algo para honrar ele, é mentira. Poxa, eu só sei que, sei lá, parece que se tocou num botão.
Mas nesta altura você ainda nem tinha sonhos de vir a Portugal.
Não. Nesta altura, não.
Mas já conhecias outros países?
Eu já conhecia por negócios, Unidos, já conhecia enfim. Portugal, okay. Brasil, okay. Estados Unidos, China, Dubai. Por negócios, por causa das viagens.
Incrível.
Mas não tinha.
Sim, senhora.
Não tinha. Não imaginava, assim que eu vou para Portugal. Na verdade, a primeira vez que eu cheguei em Portugal, eu gostei.
Sim.
Assim, em todos os países que eu fui, quando eu aterrei aqui, assim, uma coisinha, aquela intuiçãozinha que disse, eu disse, uau, até gostei. Aí, quando fui para o Rossio, as comidas...
A terra cheirou.
Eu gostei muito, muito. Opa. Mas sem, né, assim, num primeiro momento, porque eu vinha para negócios, para comprar roupas.
Pois é.
Mas...
E quando é que vens parar a Portugal?
Oh, vou parar em Portugal, sou já em 2017.
Oh, imagino.
Quando o nosso país não estava muito bom, então precisava...
Darejar um bocadinho.
É, precisava darejar um pouquinho e acabei por gostar.
Sim, senhor.
Acabei por gostar, mas mesmo assim é um pé lá, um pé aqui, um pé lá, um pé lá.
Muito bem. Aliás, mas estamos num espaço lusófono,
mas depois
não é?
Também eu vim aqui... Depois também vi a nossa situação da nossa moeda em Angola.
Sim.
Então houve muita desvalorização. Depois as pessoas ficaram pobres assim de um dia para o outro. Okay. Assim em um ano.
Incrível.
As pessoas começaram... A moeda começou a depreciar. Tanto e que uma das
as
vezes que eu venho para negócio eu comecei
falência.
Se calhar é melhor investir aqui um pouquinho. Okay. Só foi por isso e quando se comprou a casa.
Pois
comprou-se
é.
Aí uma casa, depois compramos uma casa para ver
bom.
Se
que bom.
Pelo menos ali amanhã se as coisas não derem certo os filhos têm onde ficar. Sim, e ali fui fazendo
mas
outros investimentos.
Os sonhos ainda continuam em pé, não é?
Eu gosto de Portugal, embora também gosto muito do meu país e por isso aqui tenho uma vida, fico
sim,
três
senhora.
Meses aqui,
aliás,
vou
o nosso
um mês
passado
lá,
histórico é
mas
comum,
eu gosto,
não é? Pois,
eu gosto.
Pois. Agora diz-me uma coisa, a sua relação com o espaço lusófono, sei que conheço já alguns países da África, conheço também certamente qual dos países de língua portuguesa conhece, para além de Portugal? Bom, sei que conheço o Brasil, naturalmente.
No caso do Brasil, São Tomé.
São Tomé. Uau! Como é que viu São Tomé? Que...
Ai, o povo muito alegre.
Opa! A gastronomia.
Amei o peixe e a banana.
Oh, maravilha! Amei. As praias.
As praias também.
Uhum.
Prontos, e...
qual foi o ponto negativo para Sila?
O ponto negativo é... Epa, eu não vi infraestruturas lá, achei aquilo muito...
Imagine.
Muito fechadinho.
A economia também,
A economia, me lembro ainda, vi umas amigas, eu fui lá comprar alguns miminhos para mim, como chocolate, cerilaco, iogurte, e eu reclamei, porque eu troquei $100, e era um monte de dinheiro. E eu reclamei, uma das senhoras lá dizia, mana, por isso é que o dinheiro diz tudo, é dobra, tu tens que dobrar tudo. Eu nunca
Opa,
me esqueci disso.
É
meu Deus, eu estava a sair da Angola, já
sim,
com a desvalorização, quando
sim,
eu vou para São Tomé, eu vi aquilo, fiquei assustada, mas despertou-me. É importante viajar, é importante vermos, conhecer outros países.
É claro, claro.
A noção despertou-me muito,
pois
fiquei
é,
muito
pois
séria
é.
Hoje. Já sou, né, como empreendedora, hoje já reparo muito em onde investir. Noutra, talvez eu não tenha esse conhecimento.
Imagina.
Mas mexeu muito comigo, questão de economia, muito, muito importante. E hoje também já, eu estando aqui em Portugal, já tenho medo, tirando o investimento no imobiliário, já tenho medo de investir. Não estou muito apaixonada.
Cautelosamente,
em investir,
não é? Josefa, já que falou da questão de cautela e receios e medos, olhando para a situação atual no mundo, como é que te sentes?
Ah, sinceramente, Jaime, primeiro, ainda bem que eu acredito em Deus. Ainda bem, é o meu consolo. Assim, mesmo como negociante, porque pessoas negociantes, elas pensam, eles têm a sua mente naquilo que elas que elas produziram, okay. que elas ganharam, que elas lutaram, porque não é fácil, né? Eu vou pensar nos meus investimentos uhum. aqui.
Uhum.
E olhando para o mundo, né? Estamos aqui na Europa, quando surgiu a guerra há 2 anos na Ucrânia, eu me lembro, estava em Angola, assim, a ver a televisão, disse, ué, o que é que eu fiz? Eu saí daqui, fui investir para lá, e agora, de repente, já vi o quê? De repente, aquilo tudo se estraga.
O mundo está em convulsão.
O mundo está, dá... O meu maior medo, sinceramente, eu prefiro, já tive.
Uhum.
Meu maior medo não é deixar de ter o que Deus me deu.
Já. Sim, sim, sim.
Meu maior medo, acredito que é perder mesmo a salvação e é perder a vida eterna.
Oh,
é, este é o meu maior medo. É o meu maior medo, a sério, não quero.
Sim,
não
sim.
vale a pena, porque não vale a pena. Depois de tudo, não vale a pena.
Muito bem.
Então, ceder, né? Como uma amiga que dizia, mesmo que tiver que segurar nas vestes, só mesmo nas vestes, voar assim com ele. Mas é o que eu almejo tanto,
muito
mesmo
bem.
Com muitas lutas,
sim,
muitas
senhora.
Dificuldades.
Sim, senhora.
Mas eu gostaria, não gostaria de,
pois
de
é.
Perder a vida eterna. Não
pois
gostaria
é.
E penso ao meu Todo-Poderoso que me ajude.
Sim, senhora. Josefa, nós estamos a tocar os momentos finais da nossa entrevista. Podíamos falar de muitos assuntos, mas foi o essencial e o possível de conversarmos. Estamos imensamente gratos por esta oportunidade. Mas eu tenho aqui só umas perguntas curtas. O que é que representa Deus para ti na sua vida?
Tudo, 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 tudo.
Uau.
Eu, o alfa, o ômega, o princípio, é o meu tudo, Deus.
Que bom. E como é que lidas com as questões da sua religiosidade?
Bem, até porque gosto, foi um dos maiores negócios que eu fiz na minha vida.
Uau.
Mesmo ela não sendo perfeita, mas foi um dos maiores negócios, porque eu troquei mesmo, eu paguei caro.
Sim,
paguei caro para fazer parte dessa religião, porque tive que deixar de fazer muita
já
coisa.
Já agora, qual é?
Eu tive que deixar de fazer muita coisa, por exemplo. Eu vendia muitos vestidos de festas lá em Angola e às sextas-feiras era mais fim de semana. Era sexta-feira e sábado que vendia-se mesmo, porque as festas é nesses dias. E eu tive que fechar a loja por causa do pôr do sol e sábado. No princípio também temia que eu ia perder dinheiro, mas foi difícil, porque as pessoas ligavam, eu sabia a minha vida, é essa fase que eu tinha que vender para as festas, porque eu vendia muito, essa fase eu já ia para os Estados Unidos, vendia aqueles vestidos que todo mundo queria.
Mas hoje você continua em pé e o teu Deus não deixou de te suster. Sim, senhora.
Não deixou.
Que conselho e que consolo. Boa. Josefa, para terminar mesmo, que mensagem deixavas para aquelas mulheres, aquelas crianças que nascem em lares desprovidos de tudo, mas ainda assim, afinal, há uma esperança.
Ah, eu digo, a esperança é Deus, a esperança é crer, a esperança é acreditar, é assim, se tu não tens um pai, coloque Deus como se fosse mesmo o teu pai. Pai carnal também, assim que eu fiz na minha vida. Chegou um momento que as outras pessoas que tinham pais, eu também eu podia não ter pai, um físico que eu vejo, eu diria, eu tenho o meu, e o meu é o number one, é o tudo. É o dono de tudo.
Muito
não
bem.
Deixar Deus e sonhar também, ir atrás, acreditar, ter fé que nós conseguimos tudo.
É por essa crença que nós nos asseguramos que o futuro pode ser melhor. Ainda que tudo ainda que o mundo caia por cima de nós, mas temos uma esperança.
É.
A sua música de preferência?
Ah.
É mesmo a Sissiuana?
É a Sissiuana, eu gosto porque, pronto, quem conhece um pouquinho a minha história, eu tenho-me preparado, eu amo o inglês e o meu próximo passo, assim, tipo, realizar sonho de falar inglês. E ultimamente eu gosto das músicas delas por serem em inglês e tem a letra muito, muito boa. Eu já começo ali a voar aos próximos tempos. Tenho-me preparado para aprender um novo desafio.
Muito
da
bem. É com este novo desafio que nós nos despedimos aos nossos ouvintes. Josefa Silipa, foi um grande prazer tê-la aqui no nosso programa.
Obrigada, Jair.
Esperamos que esta sua lição de vida seja uma lição para todos aqueles que nos ouvem, que no fim de tudo há sempre uma esperança.
Boa.
mountain can't be moved. They say these chains will never break, but they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way.
Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandro.